Olá a todas e a todos! Boas-vindas ao podcast da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Bruna Grando e esse programa faz parte de uma série de podcasts em comemoração aos 25 anos da Esboços. Ao longo dos episódios, iremos resgatar a história da revista através de conversas com aquelas e aqueles que estiveram envolvidos desde 1994, com os seus altos e baixos. Bora lá? Hoje eu converso com a Flávia Florentino Varela, que é professora na Universidade Federal de Santa Catarina e é a atual editora-chefe da revista Esboços. Ela vem compartilhar um pouco de como está sendo essa experiência com a gente. Para começar, Flávia, eu gostaria de saber de que forma ocorreu a sua entrada no corpo editorial da revista. Foi a convite ou por livre e espontânea pressão?
É uma história curiosa, assim, porque quando eu fui indicada para participar, né, das Esboços, eu estava em licença maternidade. Quando eu voltei, eu acabei sendo informada, né, que o meu nome estava sendo cogitado para trabalhar na revista. Mas foram, assim, forças ocultas, né, que trabalharam por trás, né, para que isso acontecesse. Então, quando eu cheguei, essa discussão já estava bastante amadurecida, quando eu voltei da minha licença maternidade. E daí, nas reuniões de departamento, a gente discutiu ainda um pouco sobre a formação da equipe, como é que isso aconteceria, né? Houve bastante debate em relação a isso, porque novas estruturas foram criadas dentro da revista, mas a história é mais ou menos essa.
Se não me engano, você é a primeira pessoa a ser editora-chefe da Esboços. Poderia explicar pra gente o que significa ocupar esse cargo? Quais são os desafios?
São muitos os desafios. Eu sou a primeira editora-chefe, né? Mas já existiram outros editores, né? Por exemplo, o Márcio e o Alexandre, antes de mim, eram editores de sessão, uma espécie do que hoje em dia a gente chama de editores executivos, né? Ou seja, aquelas pessoas que, de fato, tocam o dia-a-dia da revista, né? Então, assim, o meu cargo de editora-chefe, ele vem um pouco para remodelar o próprio cotidiano da revista, que agora tem uma pessoa que acompanha e gerencia o processo editorial e de publicação, que no caso sou eu, a editora-chefe. Também represento a revista em questões administrativas, também me cabe procurar a verba, né, o financiamento, que é algo sempre muito complicado. Então essa sim é a minha função. E os outros editores executivos também, que carregam a revista comigo, eles ficam mais em relação ao processo de avaliação dos manuscritos e coisas relacionadas a isso, né? Então, essa nova estrutura, essa revista, essa nova função de editora-chefe, né, ela visa também não sobrecarregar muito os editores. Porque o que a gente percebeu, assim, fazendo um balanço da revista, é que acabava que ficando na mão de um ou outro editor, como era, por exemplo, o caso do Márcio, da Alexandre, que eram dois, ou de outros colegas que eram em dupla ou sozinhos, né? Ficava muita coisa para gerenciar junto com os outros projetos paralelos que nós temos, de pesquisa, extensão, ensino. Então, essa foi uma forma de também não sobrecarregar ninguém.
Você passou a fazer parte da Esboços em um momento em que o periódico passava por uma reformulação, muito em função da própria mudança do escopo da nossa pós-graduação, que passou a focar na chamada história global. Você poderia comentar um pouco dessa transformação e de que forma você a vê?
A revista, ela nasceu, desde o seu início, ela foi uma revista voltada para o programa de pós-graduação. No início, voltada para a melhoria da qualidade das dissertações defendidas no programa, depois as teses também. E aí se modificou bastante, né, como a gente viu ao longo desses podcasts. E a fase, no caso agora final, né, que nós estamos, ela se reconfigura novamente para conseguir atingir os seus objetivos que são entrelaçados com o do programa de pós-graduação. Essa discussão sobre a mudança da área de concentração foi uma discussão bem acalorada, né? Eu não acompanhei, só fiquei sabendo de alguma coisa ou outra, porque eu também estava em licença maternidade, mas de forma geral os professores acreditavam que história cultural, que era a área de concentração anterior, não dizia mais respeito às pesquisas que a maioria das pessoas faziam, né? Então teve-se uma grande discussão e debate, apresentação das pesquisas em desenvolvimento pelos professores do programa e tal. E chegou-se a um consenso, né, ou mais ou menos consensual, de que pelo grande guarda-chuva da história global seria possível agrupar as pesquisas que todos faziam. Então o programa deu essa guinada para a história global e a revista do programa precisava também acompanhar esses novos interesses do programa. Então foi assim que surgiu esse debate também sobre a reformulação das bolsas, que no primeiro momento foi até pautado em termos de extinção, né? Esse também não é um tema novo dentro da revista, a gente também viu aí nessas diversas entrevistas com outros editores que a extinção das bolsas já tinha sido pensada em diversos momentos. E nesse ela foi, eu acho que foi bastante aventada, mas no final, né, chegou-se à conclusão que valeria mais a pena simplesmente reformular o escopo da revista devido a essa tradição, né, e a um bom ranqueamento que a revista tem dentro dos indexadores. Então a gente pensou em fazer essa reformulação de escopo e acrescentar esse novo subtítulo, Histórias em Contextos Globais. Então aí, a partir disso, a revista passou a ter seu foco em história global em especial.
Sabemos que em 2019 a revista tornou-se quadrimestral, contando com 3 edições, diversos artigos livres, 2 dossiês e 1 debate. Será que você pode comentar com a gente um pouco sobre esse processo de construção desses números? E o que está no horizonte para as próximas edições?
Junto com essa reformulação na estrutura, a gente também reformulou as seções da revista, que tradicionalmente já tinha dossiês há bastante tempo, né? Não é exatamente uma novidade, mas a gente trouxe a novidade do debate, que foi uma ideia do editor da seção, Fábio Morales, de poder fazer algo parecido com o que acontecia nos anais do Museu Paulista, mas agora em uma nova realidade, que é a realidade da revista do século XXI, do periódico científico do século XXI, que não tem mais condições de sustentar contribuições que não sejam exatamente da forma de artigo. Porque nos anais do Museu Paulista, antes existia esse, igual nós fazemos agora, né, existia esse artigo central que puxa a seção, e depois existiam vários pequenos comentários, né? Hoje em dia, isso não vale nada, né, para a produção. Então, é muito difícil você conseguir pesquisadores renomados que se disponham a fazer esse tipo de contribuição, que depois conta muito pouco na produção. É o mesmo problema que a gente vive na seção resenhas, né? Uma seção que é super importante, mas que é muito difícil de ser povoada com pesquisadores especialistas. Normalmente, são pessoas que estão adentrando no campo e apresentam as suas resenhas, as suas visões sobre ele. Então, a gente pensou então nessas reformulações das sessões de forma a trazer esse novo enfoque, além do enfoque do dossiê, que é um enfoque que busca reunir pesquisadores sobre o mesmo tema. O debate, ele tem outro enfoque, que não é de panorama como o do dossiê, mas sim focado na polêmica, né? Em discutir um determinado assunto polêmico dentro de um campo a partir de visões de diversos especialistas, ou seja, especialistas que estão em diversas áreas do conhecimento, não só na história, mas também em outras áreas. O nosso próximo dossiê, por exemplo, o nosso próximo debate vai ser sobre a romancista canadense Margaret Atwood, que vai trazer enfoque sobre feminismo, sobre utopia, sobre a própria discussão sobre antropoceno, e daí a gente está tentando reunir um conjunto de pesquisadores que discutam para além da história, ou seja, tentando também agrupar pessoas das letras, pessoas mesmo da geografia, que possam também ter uma pegada e uma visão diferente sobre o mesmo texto.
A divulgação científica tem ganhado bastante espaço no meio acadêmico nos últimos tempos, e com a história não foi diferente. A Esboços tem buscado integrar esse movimento, não é à toa que esse podcast existe. Pensando nisso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância dessa nova guinada e que outros esforços a revista tem feito nesse sentido.
É, assim como eu falei do exemplo do Anais do Museu Paulista em relação ao formato desse comentário, né, ou dessa contribuição em relação a um debate mais específico, as revistas do século XXI, elas tiveram que se remodelar, ou pelo menos elas têm se remodelado em alguma medida, ou pelo menos alguns periódicos. Um grande exemplo é a História, Ciência e Saúde Manguinhos, que já faz esse trabalho junto com o Cielo há alguns anos. Então, é uma demanda, eu acho, social, que também passa não só pelos cursos de graduação, pós-graduação, mas também pelas revistas, que são veículos fundamentais da universidade para um diálogo maior, né, que pode se tornar um diálogo maior. Então, eu acho que as revistas, elas estão sendo exigidas de uma participação diferente, não só na publicação do artigo, ou da resenha, da entrevista, que são os formatos tradicionais, mas também um novo tipo de comunicação. Ano passado, por exemplo, a revista História da Historiografia, ela lançou, dentro desse tipo de questionamento, ela lançou um portal chamado HH Magazine, que busca, né, abordar assuntos que também são assuntos da área de História da Historiografia, mas com uma outra perspectiva. No nosso caso, nós optamos pelo formato do podcast, que tenta divulgar os artigos que nós publicamos, nem sempre todos, porque a gente não tem condições de fazer com todos, não tem espaço, não tem estrutura, mas que busca trazer uma linguagem mais acessível, de uma forma mais interessante, mais atrativa para o público em geral, as pesquisas que estão materializadas nos artigos que nós publicamos. A ideia é essa: promover novos espaços de diálogo com a comunidade, não só científica, que, claro, é nosso público-alvo essencial, mas também com uma comunidade maior, mais ampla, daqueles que são os interessados nos estudos históricos e que não necessariamente estão na universidade.
Para fechar, Flávia, eu gostaria que você comentasse um pouco de como está sendo essa experiência. Como você avalia a sua participação até então na revista? E quais são os próximos passos dessa jornada?
Bom, para mim está sendo uma experiência muito enriquecedora, porque eu já participei de corpo editorial de revista quando eu estava na graduação, de uma revista discente. Depois fiz parte como secretária-geral da revista História da Historiografia. Então, assim, há muito tempo eu venho acompanhando o trabalho dentro dos periódicos de história no Brasil. Então, mas agora, de fato, com essa questão da história pública e também com novos quesitos de análise, como, por exemplo, dados altimétricos, essa reestruturação no Qualis, são coisas que sempre demandam que os editores estejam atentos, né? Porque o periódico, ele vai mudando também, ele precisa mudar, ele precisa ter outras estratégias de divulgação científica, divulgação acadêmica, de acordo com aquilo que está em pauta pela sociedade. Então, para mim, está sendo uma experiência muito, muito boa, porque eu estou revendo muita coisa que eu aprendi. Espero também poder estar contribuindo para a revista ser um locus de divulgação da pesquisa acadêmica.
Bom, Flávia, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E agora eu lhe pergunto se você tem algumas palavras finais para nossos ouvintes.
Eu que agradeço, Bruna, a oportunidade de estar aqui, falar um pouco do que é Esboços hoje em dia, né? Já que a gente viu toda essa história dela ao longo desses episódios. Agradecer também, né, você que se dispôs a fazer todo esse trabalho de ir atrás das pessoas, entrar em contato, fazer as entrevistas. Agradeço também a todos aqueles ex-editores que se dispuseram a ser entrevistados e contar um pouco dessa história da revista, que é a história do próprio periodismo no Brasil, né? Não só uma história do programa de pós-graduação aqui da UFSC, mas também dos periódicos da área de história. Nós já temos várias pesquisas, doutorados, inclusive defendidos em relação a revistas muito antigas da área, né? E eu acredito também que esse material que nós estamos produzindo, que agora em formato podcast, também possa servir futuramente como, quem sabe, né, uma fonte histórica para estudar a história das bolsas.
Bom, pessoal, por hoje é só. E esse foi o último episódio do nosso especial de 25 anos. Eu agradeço a todo mundo que ouviu esse episódio, assim como todos os outros. E os convido a sempre escutar o podcast com nossos autores de artigos publicados na revista. Tchau, tchau!